Na edição de hoje, vamos mostrar os resultados da produtividade de um solo bem construído. Mas confesso, mesmo vendo 80 sacas de soja por hectare entrando nas colheitadeiras e o algodão vistoso se formando nas lavouras, ainda estava duvidando que daquela areia fina se conseguisse tamanha produtividade. Mas foi só cavocar a areia com a botina e o solo produtivo brotou.
Ó, 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 ó a umidade, ó, ó que loucura, cara.
É absurdo.
Olha,
né?
Que loucura. Olha. Ô, professor, venha ver isso daqui.
O oeste da Bahia é isso aqui, né? Onde se tem 2 milhões e meio de hectares com esse solo de textura superficial arenosa.
Essa
daqui. Isso. E aqui que se produz toda essa produção de soja, milho, algodão, está nesse solo aqui.
Essa é o que a gente chama de terra gorda.
Uma terra gorda, uma terra tem matéria orgânica, ela sequestrou carbono na atmosfera, acumulou carbono aqui, ela é rica em nutrientes, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, todas as qualidades que a gente quer de um solo de qualidade e com saúde.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, tudo o que a gente vem discutindo sobre construção de solos, a gente vai resumir nesta imagem exatamente aqui embaixo. Aqui nós temos quatro plantas de algodão. Essas duas plantas aqui são provenientes de um solo construído há 25 anos, enquanto que nessas duas plantas aqui é um solo em construção de 6 anos. Vejam a diferença de se fazer um solo em construção. Veja a quantidade de maçãs nesse algodão com 25 anos, a grossura do caule, veja o enraizamento, veja o enfolhamento e compare com essas duas plantas que foram provenientes de uma área de 6 anos. O César Busato é o responsável pela fazenda Varpol, aqui em Roda Velha, São Desidério, onde ele e o pai dele, o Júlio César, vieram construindo essas áreas. Portanto, aqui, à minha direita, áreas de construção de solos de 25 anos. E aqui eles já estão construindo outra área com 6 anos. Visualmente, o que que a gente vê, Júlio, Cezinha?
Olha, o que a gente vê é uma planta mais bem desenvolvida, ela é mais bem nutrida, pois ela se vale de uma caixa muito melhor, um solo muito mais rico, tanto nutricionalmente como com uma biota mais fértil também. Nesses 25 anos a gente demorou bastante, pois nós estávamos ainda com a ajuda da Embrapa, com a ajuda de todos os pesquisadores e com uma gama de agrônomos que temos na região, aprendendo como fazer, como construir esse solo.
A comparação melhor é no bolso. Ou seja, aqui eu tenho mais renda do que aqui, óbvio.
É óbvio. Aqui a gente tem um aporte menor de nutrientes por ano, pois a gente só mantém, só repõe o que foi tirado. Ali a gente tem que construir toda essa caixa, a gente tem que fazer uma poupança que será usada no futuro, estabilizar a questão nutricional do solo, também a questão biológica do solo, para preparar para um futuro.
Quando a gente chega aqui nesse ponto, qual é a conclusão, a sua conclusão?
Eu acho que a conclusão é que nós estamos hoje no caminho certo. Nós estamos aprendendo como construir o solo e que nós devemos nos dedicar cada vez mais a isso, pois é o futuro da agricultura no Brasil.
Vamos fazer duas coisas agora. Nós vamos entrar na lavoura, no algodão do César, e depois vamos falar do princípio da construção, que eles utilizam aqui, que são os terraceamentos de base larga, para conter a água e fazer com que ela infiltre no solo. Vamos lá para o algodão, César. Nós estamos na borda da lavoura, mas dá para ver bem a produtividade desse algodão construído no solo de 25 anos. Olha o baixeiro aqui, que ainda falta uns 30 dias para fechar a lavoura. Olha a quantidade de maçãs que nós temos aqui, ó. Você acha que você vai conseguir quantas arrobas?
A gente espera conseguir atingir aí uma média de umas 300 arrobas por hectare.
E isso é decorrente da construção do solo?
Com certeza, é totalmente dependente da construção de um bom solo.
Ok, depois disso, depois dessa constatação, vamos ver o início de tudo, que são os terraços de base larga que seguram a água e fazem essa água infiltrar. Vamos lá. Aqui nessa área da Varpol tinha soja, agora ela já foi colhida, eles estão fazendo operações de manutenção do solo. Estão fazendo ali um terraço de base larga e em outras áreas estão usando o subsolador. César, a utilização do subsolador causa muita divergência, mas qual é o resultado que você pode dizer pelo uso desta alternativa?
Aqui na propriedade nós temos um solo com alto índice de silt e baixa argila. Então a gente tem uma tendência à compactação em subsuperfície. Por isso que nós lançamos mão do subsolador para quebrar essa compactação e permitir uma maior fluidez do desenvolvimento radicular.
E complementando, você tem os seus terraços de base larga. Qual é a vantagem disso para a sua área, para a sua fazenda?
Quando nós iniciamos fazer o terraceamento, o terraço não era de base larga ainda. E nós acabávamos tendo um problema de plantar em cima do terraço e também de acúmulo de água, às vezes, no pé do terraço. Com o terraço de base larga, a gente acumula menos água ou acumula o mesmo volume de água em uma área maior, o que é melhor para a planta. E também consegue plantar de uma maneira satisfatória em cima da curva.
Agora sim, né? Estamos olhando o cerradão lá atrás, né? E aqui o solo, né, superficialmente, né, uma areia branca, né? E a gente chega, olha, fala assim, pô, como é possível plantar em cima de uma areia fina dessa? O resultado tá na produtividade. Agora, é a construção dos solos que permite isso?
Na verdade, o solo nosso, ele sempre foi uma incógnita. No começo, lá na década de 70, alguns consideravam improdutivo o cerrado dos baianos. Mas o solo, a terra em si, a areia, é um substrato. O que importa é o que a gente faz e o que a gente aporta para esse solo.
Ó, 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 a umidade, ó. Ó que loucura, cara.
É absurdo.
Olha, né? Que loucura. Olha.